bastante para os meus pais a respeito disso. Meu pai, por exemplo, optou por deixar toda a administração da conta virtual dele comigo. Ele falou, olha, não, eu não vou conseguir me desvencilhar de um golpe desse caso venha para o meu celular. Então, fica você com a minha conta. Então, às vezes o pessoal da audiência vê eu mexendo no celular aqui. Eu não estou buscando argumento para contra-argumentar o Henrique, não. Mas eu estou fazendo só um pix para o meu pai.
Faz para a gente também. Vou te passar o número.
Aí vai faltar
Vou te passar o número. Meu querido Bruno, belíssimo. Muito obrigado. Sucesso para você aí. Bom feriado. Valeu. Sempre muito bem-vindo
aqui.
Para
nós. Obrigado, pessoal.
Valeu. E a gente segue por aqui, então, falando dessa polêmica. Bom, Manu, para você não dizer que não teve polêmica, estamos polemizando Shakira, sabe? Shakira. Você iria no show?
Eu adoraria ir. Ano passado teve Madonna, né?
Então, se a Antônia libera, por exemplo, você vai?
Olha, se a Antônia libera, eu vou porque... Enfim, eu tenho uma agência de PR, né? A gente trabalha muito com experiência. Então, assim, eu sou fãzaça de experiência. O que tem de experiência que eu posso estar, eu tento ir.
Muito bom. Vamos ver, então, porque a Shakira vai fazer um ensaio hoje, antes da apresentação. Então, vamos para lá. Viga, tá na praia de Copacabana. Olha, tem cafezinho do lado, deixa eu ver. Tá boa, vida boa, tá hoje? Boa aí, Viga? Você tá paisana? Como é que tá por aí? Conta pra gente, bem-vindo ao Morning Show.
Fernandão, Copacabana é sempre bom, até por conta desse clima, dessa energia, desse ambiente, tudo isso antecedendo o show da Shakira, que começa amanhã às 22 horas. Mas a gente tá sempre olhando pro show, pro espetáculo, né, meu caro Fernando? E por trás desses grandes eventos também tem grandes histórias. Ela está aqui do meu lado, emocionada. Você me dá a liberdade, por favor, viu, Fernando? Chega aqui, Penélope. Penélope teve, há pouco tempo, um câncer raro, linfoma de Hodgkin. E ela disse que, durante as sessões de tratamento aqui no INC, Instituto Nacional do Câncer, ela ouvia as músicas da Shakira para se estimular e para vencer a doença, que você conseguiu vencer, graças a Deus, né, Penélope?
Graças a Deus, venci, gente.
Olha para o Fernando.
Eu venci, gente. Venci, graças a Deus. 4 anos em remissão. E me emociona muito falar da Shakira, porque quando eu estava lá no hospital, era a música dela que eu ouvia, que me fortalecia, que deixava mais forte todos os dias, porque não foi fácil. Não foi fácil.
E você já era fã dela ou passou a ser fã dela?
Nunca fui fã, passei a escutar a música dela no hospital para distrair a cabeça e acabei sendo muito fã. E só de pensar que ela está aqui no Brasil, me emociona muito, gente, muito mesmo. Sou muito fã dela, muito.
Você está perto, já sente energia, né?
Muito, quero que ela apareça aqui hoje, que amanhã eu trabalho, mas ela vai aparecer.
E com certeza vem no show.
E vou lá no show, amanhã eu vou, mas eu tenho que trabalhar domingo, o patrão me libera aí.
Me dá um abraço aqui.
Obrigada,
pra te passar um pouquinho dessa energia. Tem uma pessoa boa, de um bom coração. Sei que você é portelense,
muito
moradora da Cidade de Deus, da Cidade
de Deus.
Você é Penélope da Cidade de Deus, com a camisa da Shakira, com o terço aqui.
Terço, minha fé.
E muita força, muita fé pra você, que você venceu. E agora é curtir a vida, curtir a fé.
Shakira, quero VIP, te amo.
Viga. Bom,
amanhã não molha muito a palavra não pra aproveitar, viu? Tá, molha muito a palavra. Fala, Fernandão.
Pergunta o nome do patrão. Obrigada. Nós vamos pedir pra ele aqui agora, ao vivo.
O Fernando, nosso apresentador, tá dizendo o seguinte, vai fazer ao vivo um pedido pra que teu patrão te libere, pra você viver esse momento especial na tua vida. Como é que chama o cidadão?
Aí, patrão, me libera aí.
O que ele chama?
Eu não sei, Fernando.
Aí, Natalina.
Ah, esqueci. Me libera, patrão, por favor.
Como é que ele chama?
Mãe, eu quero ouvir.
É que é o nome dele que eu não entendi até agora?
Eu não sei, cara.
Aí vai ser difícil.
Eu não sei o nome dele.
Tá certo. Mas
obrigada.
Tudo bem, gente. Mas ele vai te liberar depois.
Aí não vai dar. Sinto muito.
Com ela, sim.
Vamos aproveitar o ensaio, então. Não vai dar. Aí não vai dar.
Valeu, Penélope.
Obrigada, obrigada.
Valeu, Penélope. Esse é o clima aqui em Copacabana, viu, meu cara Fernando? Obrigada. Tem muita gente. Valeu você. Tudo de bom. Fica à vontade. Ela tá tentando fazer um registro aqui para colocar nas redes sociais dela. A gente tá deixando ela à vontade. O que a gente pode dizer de experiência, bagagem, know-how, meu caro Fernando? É que tem muita gente em Copacabana, é verdade. Agora, se você for comparar com o que tinha no ano passado, Lady Gaga estava arrebanhando muito mais gente. Até Madonna um pouco mais nesses momentos que antecedem o show, o grande espetáculo, Celebration Mail, todo mundo no Rio de Janeiro. Esse é o clima. O palco está ali atrás, está dando para você ver muito bem. O nosso ouvinte, espectador, internauta também, o ouvinte está sentindo esse clima, sentindo essa energia. Logo mais vai ter um ensaio da nossa querida colombiana Shakira. Shakira, muito conhecida ao público brasileiro, veio por aqui pela primeira vez, salvo engano, em 1996. O ingresso custava apenas R$5 no show lá em Uberlândia. Amanhã vai ser de graça aqui, mas na turnê internacional o bilhete custa um barão. Sabe o que é um barão, Fernanda? É gíria de carioca, tá? R$1.000.
O velho barão, é isso aí. Barão do Rio Branco, nota de R$1.000. Diga, muito obrigado, valeu então. Aproveita o show, você vai conseguir... Quer que a gente pede para o chefe também, para liberar, para você participar?
É claro. Claro, eu trabalho pra caramba, é no esporte, é no jornalismo, de dia, de manhã, de madrugada. Eu tô aqui. Eu sei que você já ensaiou o Waka Waka, né? Você já tá afinadíssimo pra estar por aqui nesse sábado com a família e com toda a trupe mineira, com pão de queijo, cafezinho e feijão tropeiro. O show vai ter, o show vai continuar. O governo do estado do Rio de Janeiro andou meio quebradão. Andou não, está meio quebrado. O petróleo subiu bastante, a receita vai aumentar um pouco, mas o déficit para esse ano previsto é de R$19 bilhões. E aí a prefeitura teve que chegar junto em cima da hora com mais 5 milhões, desembolsando 20 milhões. Mas está dizendo que a injeção da economia carioca vai ser de 800 milhões. O que, que são 5 a mais para quem acha que vão movimentar 800 milhões, né, meu caro Pedro?
Pois, muito bem. Viga, a gente vai ter uma notícia aqui. Primeiro, eu sei que você não ganhou o prêmio, né, da Mega Sena, senão você não estava aqui falando com a gente, né? 127 milhões foi lá de Curitiba, a cidade. Lá a cidade está feliz, porque Curitiba também está no ranking das cidades mais felizes do mundo. São Paulo ganhou o primeiro lugar na América Latina. Belo Horizonte também está nesse ranking aí das 250. E o Rio de Janeiro, sabe que lugar que está?
Zero, lugar.
Não está. Sinto te dizer.
Ah, não, está presente?
Não.
Tudo bem. Eu sei que é uma cutucada, uma provocada, mas só no Rio de Janeiro, Madonna em 24, Lady Gaga em 25 e Shakira amanhã em 26. Chupem o dedo.
Tá bom. Valeu, Arrascaeta. Um abraço para você. Vamos esperar.
Jogou lá, hein?
Abraço.
Jogou lá, aí tem que ser lá. Sincero, né? Esse shade.
Valeu,
do Viga.
Viga.
Esse shade do Viga foi muito bom, né? Eles precisam de investimento público para fazer isso. São Paulo tem feito muito bem sem, né? Festival, shows maravilhosos, gastronomia de ponta. Eu sou goiana, tá? Eu sou goiana. Mas quando você compara para mim Rio de Janeiro com São Paulo, São Paulo ganha de lavada. De lavada. O Rio de Janeiro é muito bonito, terra de muita gente boa, mas não à toa a cidade mais feliz da América Latina é São Paulo.
A gente tem um pernambucano, eu sou mineiro, Manu paulistana, né?
Paulistana.
Você também...
Representando o ABC Paulista.
O ABC Paulista, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco e São Paulo. Essa pesquisa, ela foi feita no ano de 2026, né? Com 251 cidades do mundo todo. São Paulo, no ranking global, fica no número 161. Curitiba está em 197. Curitiba, cidade fechada, fria, né? E Belo Horizonte é 219. O curioso é o Rio de Janeiro não aparecer, Manu. Porque fala-se tanto de Rio de Janeiro, essa alegria carioca, e ela não está na lista.
Eu também achei estranho. Eu vou te falar, Fernando, eu sou paulistana de coração, amo ser paulistana, morar aqui em São Paulo, mas eu acho que São Paulo também tem seus grandes problemas, né? Uma praia do Rio de Janeiro iria bem aqui em São Paulo. Você entende o que eu estou te falando ou não?
Onde você queria pôr a praia? Onde seria essa praia?
Olha, essa praia podia ser na nossa marginal, não?
Dá para construir aí.
Boa, seria. Esticando ali, né? Uma praia longa, né?
Agora tem, né? Algumas piscinas. Eu não sei se você viu. São Paulo agora abriram algumas piscinas de onda. Mas, infelizmente, para você virar sócio dessas piscinas é mais de R$1 milhão. Então, assim, é para pouquíssimas pessoas.
Eu prefiro acreditar que um dia a gente vai ter o Rio Tietê, pelo menos, como uma opção modal de transporte.
Também adoraria acreditar.
Eu fui repórter de trânsito, de helicóptero, muitos anos, e eu via do alto aquele mundo de carros, né? Faróis vermelhos indo para Lapa, faróis amarelos, Lapa, Penha. E o rio ali paradinho, sendo que podia ter barco, podia ter lancha, podia ter gente nadando.
Agora, vamos lá, né? Quando o assunto, mano, é gastronomia, tem um lugar melhor para se viver que São Paulo? Porque tanta coisa que é possível aqui e é só aqui, sabe? Eu vou ser
sincera, realmente.
aqui. E assim, as estrelas Michelins, na grande maioria, estão em São Paulo do que no Rio de Janeiro. Tem alguns, o Otec, né, um dos restaurantes do Rio, também tem estrela Michelin, mas a gente tem alguns um pouquinho a mais. Tuju, enfim.
Nossa.
Depois eu venho
contar. A gente vai falar sobre isso. Eu queria falar sobre felicidade e saúde, porque a gente diz, né, que saúde e felicidade andam ali, ó, para e passo. Não tem como você ter uma e não ter outra. Então, São Paulo é uma cidade feliz, porque também tem gente que cuida da sua felicidade barra saúde. Olha, a gente aí fala muito de uma forma de fazer isso, de um jeito eficiente, né? Que tem 200 funcionalidades, 200 qualidades para o corpo humano. Vou ficar aqui até amanhã de manhã de tarde e não vou conseguir falar de tudo de bom do magnésio, meu querido.
É isso aí, Fernando. Nós falamos algumas coisas, alguns benefícios que é muito relevante que você percebe assim em uma semana usando um suplemento. Não é medicamento, não é remédio. Nós estamos falando de um suplemento que você começa a fazer a suplementação e em apenas uma semana, 7 dias, você vai observar que você está dormindo melhor, diminui a ansiedade. Sabe aquela pessoa que tem tanta ansiedade que durante o dia você vai conversar com ela, fica assim, ó. Parece que, sabe, tá
sim, com aquele
não consegue ter aquela respiração profunda por conta da ansiedade. Essa pessoa, geralmente, chega à noite, não consegue relaxar bem. Às vezes até pega no sono, mas não tem um sono profundo, chamado sono REM, aquele sono reparador. Nós precisamos desse sono todas as noites. E quando você começa a usar o magnésio 5.0 da Lírios, é impressionante o resultado. Jess, fala aí, você tá tomando, conta um pouquinho pra
não,
gente.
Não, é maravilhoso. O magnésio realmente mudou minha vida e tem me ajudado a dar umas batidas aqui no debate contra o Henrique. Você só não vende pra ele, por favor.
Ok. É nessa questão que a Jess falou aqui, a questão da concentração e a questão da memória. Isso faz uma diferença enorme. Para aquelas pessoas que têm dificuldade de ler, às vezes vai ler um livro, quem já passou por isso sabe disso, vai ler um livro, a hora que vai virar a página, é o que eu estava lendo mesmo? Já não sabe o que estava lendo. Está pensando que tem que trocar o pneu do carro, está pensando no pet que tem que levar para o veterinário, é um monte de coisa, e a pessoa não consegue concentrar num livro, numa palestra, num curso. Use o magnésio 5.0, você vai ver como que as funções cognitivas do seu cérebro melhoram em muito. O magnésio ajuda na prevenção da demência e do Alzheimer. O magnésio é conhecido como amigo do coração. O magnésio ajuda a mandar embora as dores para aquelas pessoas que vivem reclamando, muita dor de cabeça. Aí, o que que acontece? A pessoa tem que tomar remédio, senão como é que vai trabalhar com dores? E dor de cabeça, dor muscular.
Não fecha nunca esse ciclo.
Não fecha, exatamente.
O círculo vicioso, né? De remédio atrás de remédio. Vamos cortar isso, vamos colocar um ponto nisso. Hoje é dia 1º de maio, dia bom para a gente saber a hora que o magnésio entra. Exatamente. Nessa engrenagem. É. Melhor ficando com uma promoção boa que
você vai anunciar
agora.
Vamos para a promoção, porque é o que o Fernando falou. Se for ficar falando aqui as mais de 200 indicações, fica até amanhã. Ajuda a tirar o inchaço. Olha, é uma beleza quando você começa. E é só 2 cápsulas que você toma à noite. Não tem que ficar lembrando de tomar durante o dia, meio-dia, de manhã, de tarde, nada disso. Toma 2 cápsulas à noite, pronto. É a sua dose diária de saúde. O magnésio 5.0 da Lírios com... Vamos fazer o desconto, Fernando?
Vamos
80%
lá.
De desconto para quem ligar agora. 0800-787-3030. Só vende nesse telefone. Ah, mas tem na internet? Não. A Lírios só vende no telefone. Esse telefone é direto do laboratório, não tem atravessador. Liga agora. 0800-787-3030. Quem ligar agora vai pagar só 20% do valor. É para você e a sua família experimentar. Não, eu tô usando, realmente faz bem. Aí você vai virar cliente, com certeza cliente fiel nosso. Então você só tem que ligar, porque além do desconto eu vou mandar 2 presentes especiais. A cafeteira portátil, que faz um cafezinho expresso, qualquer lugar que você tiver. E junto vai a creatina premium. Para quem sofre com sarcopenia, sabe quando perde muita massa magra? Às vezes a pessoa quer emagrecer muito rápido, perde massa magra. A creatina junto com o magnésio é perfeito. A creatina é presente. Mas para os 200 primeiros que ligarem agora, eu não vou mandar 2. Vou mandar 3 presentes.
Muito bom.
Porque 3. Eu sei que você sempre pede o relógio digital smartwatch. Então, ó, creatina de presente, cafeteira portátil, que faz cafezinho expresso em qualquer lugar, e o relógio digital smartwatch. corre pro telefone 0800-787-3030. É a sua saúde e a saúde da sua família.
Muito bom. Okay. E eu só digo três coisas. Ligue. 0800-787-3030. Valeu, Daniel.
Grande feriado para você.
Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado.
E para você que está nos ouvindo e nos assistindo, um abraço.
Aí, agora, felicidade mesmo é quem está assistindo o Morning Show. E, além de tudo, ainda ganhou na Mega Sena. Uma única aposta de Curitiba. Uma única aposta apenas ganhou o prêmio de R$ 117.017.606,25. Fala o número, Jé, de 0 a 60.
13.
13? Não ganhou nenhum. Josias, o número de 0 a 60?
5.
5? Não. Manu, fala o número.
3.
3? Também não. Você?
52 estava.
52 estava? Você sabe? Sabia, né? Tava. Gente, foi o número 4, o número 27, o número 51, o número 52, 54 e 58. Quem é que apostaria isso?
Coincidência, Malu, ou não, estou viajando para Curitiba hoje. Quem ganhou aí, quero saber, quero conhecer. Vamos fazer um investimento aí em debate competitivo.
Tanta coisa.
Será que a AI ajuda nesses casos? Você sabe que na Mega Sena da Virada eu pedi umas ajudas, não acertei nada. Foi assim, terrível.
Mas ajudou outra pessoa.
Não sei.
Por quê?
Eu tentei de tudo,
viu? O que você faria com o prêmio?
Nossa, boa pergunta. Olha, eu acho que eu não ia mudar muito minha vida, assim, porque eu amo o que eu faço, mas lógico,
com
né?
Mais tranquilidade,
minha vida
né?
Eu brinco que eu ia ser um pouquinho mais insuportável.
Ô, gente, essa pergunta, né? O que você faria com 127 milhões? É uma pergunta tão boa que você pode ganhar dinheiro enquanto pensa. Então, por exemplo, com os juros altos, que a gente sempre fala aqui, né? Por dia você tem R$ 47.400. Por semana são R$ 331.000. E por mês, R$ 1.420.000, enquanto eu penso o que eu vou fazer com tanto dinheiro.
Eu sei o que eu vou fazer.
O quê? O que você ia comprar gado?
Eu contrataria a Taylor Swift. Perguntar só pra mim.
Ah, você contrataria?
Sim, contrataria. Tipo, mas será que daria? Eu acho que não dá.
Tipo Daniel Boscaro,
assim. Acho que ela custa uns 40, 50 milhões de dólares. Não sei. Tristeza, nem assim eu consigo.
Escuta, você pediria o Botafoguense em casamento? Faria uma festa com a Taylor Swift cantando na Fazenda?
Não, pediria em casamento, porque eu viajaria muito com os meus avós, principalmente. Eu investiria muito no debate competitivo, é a causa da minha vida, eu sou apaixonada. Então, o Instituto Brasileiro de Debates ficaria muito bem se eu ganhar na loteria.
Ah, eu compraria o Cine Marroco no centro de São Paulo, reformaria. Olha. E colocaria em atividade de novo.
Ia ter um bar de degustação de vinhos no cinema, alguma coisa assim?
Ia mudar o nome, Cine JT.
Não, Cine Olímpia, é homenagem ao cinema do meu avô, né? Meu avô teve cinema
lá no
Recife, tem quase
Recife.
Mil lugares.
O Recife, que ganhou manchetes no mundo inteiro a partir do filme, né? O Agente Secreto, tadinho com que dele. Ator? Com o...
Wagner Moura.
Wagner Moura, que teve a indicação para ser cidadão honorário de Recife. O que aconteceu com a Câmara Municipal?
Recusou.
Isso aí nós vamos falar. Gente, sabe quem comemorou? JT. O bolo de rolo amargo de Pernambuco achou a boa atitude. O cara colocou maldade. O Recife, mas a gente vai falar sobre isso é daqui a pouco. Eu quero ouvir e quero saber o que Manu vai achar sobre isso. Tanta amargura pra quê, né, Manu? É depois do intervalo, no rádio e na TV, a gente tem Josias Teófilo conosco.
Morning Show. Jovem Pan, Morning Show. Jovem Pan, Morning Show. Jovem Pan, Morning Show.
Fim de mês imbatível, pague menos. 3 dias de ofertas especiais para economizar. Confira! Leite Italac, R$ 4,99. Arroz Raros, R$ 13,99. Colchão mole ou fraldinha, R$ 37,99 o quilo. Kit Coca-Cola e Fanta Laranja, nesta promoção, cada unidade sai por R$ 7,99. Cerveja Skol, nesta promoção, cada unidade sai por R$ 2,79. E aproveite também nossas ofertas especiais para o Dia das Mães. Para economizar o mês todo, pague menos todo dia.
Beba com moderação.
Jovem Pan.
Quer abrir um CNPJ e começar a empreender com segurança? Na Sicomp, a gente cuida de tudo. Abertura, regularização e suporte contábil. Rápido, sem burocracia e com atendimento humanizado. Fale com a gente no WhatsApp 19 99496 0790, ou faça uma visita. Rua Antonina Junqueira, 216, Centro, São João da Boa Vista. Atendimento de segunda a sexta, das 7 às 17 horas. Sicomp, gestão avançada.
O que você quer ouvir? Tá na Pan.
Prepare sua torcida. Venha participar do maior evento de futebol society da região. Terceira Copa Jovem Pan Regional de Futebol Society. No Complexo Esportivo da Arena MD, em São João da Boa Vista. Jogos todas as sextas-feiras no período da noite e aos sábados à tarde. Terceira Copa Jovem Pan Regional de Futebol Society. Oferecimento, panificadora e confeitaria Água na Boca. Vetra Marmoraria. Marcenaria Bruscato, móveis especiais. Petinati Fios e Cabos. CRC Silcar Pneus. Posto Brasil. LM Motos, Disque Breja e Ubiscar. Realização Arena MD. Promoção Rádio Jovem Pan e Garba. Assessoria e Marketing. Apoio Departamento de Esportes da Prefeitura de São João da Boa Vista.
95,9.
Jovem Pan. Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Auto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Auto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todas as terças-feiras. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem descontos todos os dias. O que toca você? Toca aqui.
Jovem Pan.
Venha ser parceiro da Jovem Pan, a maior rede de rádio do Brasil. A sua empresa, a sua marca, o seu negócio, divulgados nos melhores programas. Jornal da Manhã, Morning Show, Pânico, Missão Impossível, Os Pingos nos Is, Planeta DJ. Entre em contato com a Jovem Pan São João pelo WhatsApp 19 98382 6838, ou pelo e-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br. A Jovem Pan está no rádio do seu carro, em casa, no trabalho, na rua, sempre interagindo com seu público, trazendo conteúdos de alta qualidade. A opção mais segura, eficaz e com melhor custo-benefício para propagar a sua marca, seu produto ou seu serviço. Jovem Pan São João. WhatsApp 19 98382 6838. E-mail jovempan@jovempansaojoao.com.br.
Jovem Pan. Aqui a música não para.
Jovem Pan.
ZYM 649, São João da Boa Vista, uma emissora afiliada à rede Jovem Pan Sat.
Jovem Pan.
Ficou pra ela e falou, olha, senhora fulana.
Nesse momento estamos na rede de rádio e Manu Carvalho está contando a história de uma milionária que ela conheceu de perto, né? Que trabalhava para você.
Não, trabalhava para uma conhecida minha.
Uma conhecida sua.
Ligou para ela e falou, olha, senhora fulana, eu não volto mais para trabalhar para a senhora. Ela, mas o que, que aconteceu? Aconteceu alguma coisa? Ela, então, eu acabei de ganhar a Mega Sena da Virada, ganhei 10 Caramba. Milhões de reais. Minha filha também, a gente entrou num bolão. Então, agradeço muito esse tempo, mas agora eu vou aproveitar minha vida. Ela quase falou, então eu vou trabalhar para você.
Inclusive, eu quero te contratar. A música do Eduardo Zec, né? Doméstica, né? Lembra?
Exatamente. Doméstica.
Era isso, né? Só que os motivos do dinheiro eram outros.
Então,
né?
Realmente, eu conheci de perto uma história da Mega Sena, porque eu nunca tinha visto, eu achava que era balela.
Então, existe, né? Esse negócio existe mesmo, né? E a gente está perguntando aqui, né, só para deixar claro nossa pergunta do dia, é se você acha que o STF vai aprovar, vai realmente definir essas novas penas que ontem, né, no Congresso foi a notícia do dia. O Congresso derrubou o veto do presidente Lula com a dosimetria do 8 de janeiro. Enfim, mande sua opinião aí, tem um canal pronto para ouvir o que você está achando. E a gente segue aqui no Sofá da Discórdia, falando sobre assuntos do céu, da terra, da água e do ar e do mar. Falei antes do intervalo, né, que o ator Wagner Moura iria se tornar um cidadão recifense, mas a Câmara Municipal de Recife rejeitou o processo que concedia esse título ao cidadão recifense, né, o quase cidadão recifense, Wagner Moura. Josias, aqui de São Paulo, comemorou, Não sei por que tanta amargura.
Não, eu só achei curioso o seguinte, que, bom, isso não faz a menor diferença para Wagner Moura. Ele foi para o Oscar e tal, ele é famosíssimo no mundo inteiro. Agora,
ele é baiano e pernambucano é baiano. Não gosta de baiano?
Tem uma coisa aí que Kleber conseguiu fazer uma coisa legal, que é juntar baiano e pernambucano, que tem uma certa rivalidade, né? Pouca gente sabe, mas tem uma rivalidade, principalmente em relação ao carnaval, axé, frevo, etc. E ele fez... E, aliás, ele fez bem o sotaque pernambucano no filme. Eu achei isso legal.
Fez muito
agora,
bem.
Agora, essa coisa da câmera aí só mostrou uma coisa, que tem muita gente que ficou contra ele por causa da excessiva politização dessa campanha do Oscar. Você vê o que foi a campanha do Oscar do filme Central do Brasil, todo o Brasil era uma criança, todo mundo torceu pelo Brasil, já o Agente Secreto não, porque eles politizaram demais.
Não, peraí, você torceu contra também no Oscar?
Não, eu não, Josias. Eu tava torcendo a favor.
Você era Cid Almeida do nosso, eu falei do nosso sofá. Vezes.
Eu tava torcendo pro Pernambuco, independente de tudo.
Diego, você concorda com ele?
Filme nas telas do mundo inteiro, minha cidade.
Eu acho que ele tá certo. Isso é mais culpa.
Você torceu contra?
Eu não torci contra também. Eu na verdade, nem fiz torcida a respeito desse tema. O Brasil tem tantos problemas que chamam a nossa atenção que ganhar ou perder um Oscar seria uma nota de rodapé aí. Mas a questão é que o Wagner Moura mesmo atraiu isso para si, né? Ele poderia ter saído dessa história como um grande ícone nacional, que unisse, inclusive, no seu discurso, esquerda ou direita. Mas ele optou pela segmentação do público. Isso foi uma opção dele, no próprio discurso que ele fez no Globo de Ouro, em diversas aparições dele. Ele quis dividir o eleitorado brasileiro, como é comum da esquerda, e isso fez com que ele fosse estigmatizado. Então, essa rejeição do título de cidadão recifense é consequência da própria postura do Wagner Moura nesses eventos nos quais ele participou aí durante essa saga do agente secreto, essa internacionalização.
Aliás, um detalhe que é esse título de cidadão recifense, ele vem com uma manta do maracatu que é lindíssima. Isso eu lamento, ele vai lamentar ter perdido. Que é uma coisa linda essa honraria que vem, que você recebe lá. Que eu já vi algumas vezes as pessoas.
Mas você gostou quando o Cine São Luís aparece no mundo inteiro?
Ah, adorei.
Quando o Bloco das Pitombeiras também aparece na camisa do Wagner Moura. Mas não que ele seja o cidadão pernambucano.
Não precisa, né? Mas voltou jogo, assim como na nomeação do Messias, aqui ele precisava de 23 votos favoráveis, tínhamos 23 presentes, entre eles houve um destaque do vereador do Partido Novo, o Moura, e aí o que aconteceu? Não atingiu o coeficiente necessário de 23 e a partir disso foi negado e ele saiu de lá sem, em tese, esse título de
mas
cidadão
ele não estava lá, né? Foi só a votação.
Saiu assim,
ele iria fazer uma festa e tal.
O manto que o Josias elogiou.
Que pena. Enfim.
Mais uma derrota que a gente pode colocar na conta aí do...
Não, agora, seu Henrique, você vai tripudiar. Mas você torceu pro agente secreto?
Eu torci pro melhor, não era o melhor, logo, para o ator público e notório, a minha torcida para o melhor ator.
Na
minha
visão, era... né? Aquele falastrãozinho que você apoiou, que falou bobagem.
Em segundo lugar era o Phil Jordan mesmo.
Inclusive de música clássica, ele falou mal.
Mas isso não interfere na atuação dele no filme, né? Não devia ser um instrumento político.
Gente, eu vou dar o tchau para a rádio. Muito obrigado pela companhia, pela enorme audiência nesse feriado. Amanhã não, depois de amanhã também não, mas na segunda-feira a gente está de volta. Seguimos aqui no nosso sofá da discórdia falando de um...
Você ouviu o Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja E100. Mês das Mães, Loja E100. Amor por você.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Jovem Pan. Grupo PW tem os melhores postos com bandeira Petrobras de São João da Boa Vista. Auto Posto Serra da Mantiqueira, na Rua General Osório 370, com descontos promocionais todas as sextas-feiras. E Auto Posto 14 de Julho, na Rua 14 de Julho 732, com descontos promocionais todas as terças-feiras. E agora, temos lava rápida em funcionamento. E para quem tem cadastro fidelidade, tem descontos todos os dias.
Esta é a Jovem Pan. Number
1958, na Suécia.
O primeiro grito de campeão ecoou pelo mundo.
1962, no Chile. O Brasil mostrou que era gigante. 1970, no México. O futebol virou arte. Tricampeão! 1994, nos Estados Unidos. Raça, superação, tetra! 2002, entre Japão e Coreia do Sul.
O mundo viu nascer o Penta!
Estados Unidos, México, Canadá. Três países, um só sonho. A Copa do Mundo FIFA 2026 está chegando. E a Jovem Pan te leva junto. Em cada lance, cada emoção, cada gol. É o Brasil, rumo ao Hexa. Vem viver essa paixão com a Jovem Pan.
Onde tem futebol, tem Jovem Pan.
Esta é a Jovem Pan.
95,9. Cabelo saudável, cheiro irresistível e aquele toque da natureza que você ama. A Toque Botânico agora está mais perto do que nunca. Chegou a loja oficial online da Toque Botânico. Sim, todos os seus produtos favoritos direto da fábrica, com preço imbatível e a praticidade de receber em casa. Garanta já o seu kit babosa para hidratação intensa e revitalização. Ou se joga no poder das ceramidas. Cuidado completo com o melhor do Toque Botânico. Acesse agora toquebotanico.com.br/loja. Loja Toque Botânico, naturalmente mais beleza.
Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista.
Jovem Pan. Academia Oficina do Corpo, há mais de 30 anos inovando no cuidado de você e sua família. Seu corpo no lugar certo. Natação baby e adulto, hidroginástica, hidroterapia, musculação, personal com sala exclusiva, pilates, alongamento, ginástica olímpica, fisioterapia, reabilitação pós-operatório e agora com treinamento funcional, todas as segundas e quartas-feiras, às 18h30. Academia Oficina do Corpo. Excelência em academia. Avenida Durval Nicolau, 775. Fone WhatsApp 99253-2665.
Esta é a Jovem Pan. Number one. 24 horas.
Música.
Notícia.
A partir de agora, na Jovem Pan São João da Boa Vista, programa Pânico.
O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos.
Pronto, detectado.
Humor reiniciado.
Modo pânico ativado.
No feed da vida, só filtro e like. O mundo tá sério, quadrado demais. Mas o pânico vem e ri por trás.
Zé da manga.
Escreve, o humano copia, o algoritmo manda e a galera obedece. Mas calma, respira, dá risada, confia que o erro é que faz o sucesso. É o bug do sistema, glitch de humor, um reboot na graça, reinicia no amor. Enquanto o mimimi tenta travar, o pânico vem pra desinstalar.
Tudo bem com vocês?
Tudo maravilhoso.
Como é que vocês estão? Tudo certo?
Tudo bom.
Muito bem, muito bem. Olha que beleza, agora não tem nada agora no T-Pex. Tá, que maravilha. Como é que vocês estão? Meus manifestantes endividados. Tudo bacana com você? Estamos de volta aqui com mais um habilidoso programa Pânico pelas impávidas plataformas da Jovem Pan. Bem-vindos ao programa que não está na lista do Epstein, mas está na lista do Serasa.
É nós mesmo. Opa.
É isso aí. Serasa é um clássico. Sensacional. Solte a vinheta porque chegou o nosso convidado.
Pegou de hoje um homem brilhante que entende tudo sobre o agronegócio.
O brasileiro deveria ter orgulho do seu agronegócio.
É verdade.
Desde a lida com a terra até os acordos milionários. OAS, ministro da Agricultura.
O Brasil é um país que tem estado demais em alguns lugares e tem estado de menos em alguns lugares.
Não entendi.
Antônio Cabreira.
Olha o Cabreira aí, ó. Uou. O Cabreira tem um... Põe o Twitter dele aí, ó. Tem um Twitter bom.
É? Sim.
Pode seguir. Põe lá. Cadê o Twitter do Cabreira?
Ah, demora.
Até agora arroba... mudou. É X, né? Como é que é, Cabreira?
É X.
Arroba... Não, eu quero que eles ponham ali, ó. Arroba Cabreira Agro. é isso? Arroba Cabreira Agro. Esse aí, ó. Você segue ele lá, ele tem um monte de notícia boa. Diz que agora vai bater o recorde do... Saiu agora nos Estados Unidos, né? Do, da safra de soja, né?
Sim. Aqui do Brasil, é verdade.
Sucesso, hein? Não é?
É. Na realidade, eles estão até superestimando. As nossas estimativas, elas são em que já é recorde, em torno aí de 174, 175. Mas como os Estados Unidos agora não tem a safra que a gente vai ter, eles jogaram para 180.
Entendi.
Então tem até um certo jogo aí que eles estão superestimando para derrubar...
O preço.
O preço. Que, aliás, é uma coisa que nós, brasileiros, deveríamos nos organizar e fazermos as nossas estimativas, que a gente não faz.
Uhum.
Então, a gente depende da estimativa do Ministério da Agricultura, que é o USDA, que eles chamam lá o Departamento da Agricultura americano. Então, é uma maneira, inclusive, dele descapitalizar o produtor brasileiro.
O nosso agro sofre muito com o mundo inteiro, né? O mundo inteiro tem essa, os europeus...
Competição.
Né? A competição...
Na realidade, assim, se você pudesse entender aquele protesto todo daqueles agricultores, aqueles tratores que foram para a rua na Bélgica, que é aquilo? É a eficiência do agro brasileiro, é isso. Então, eles não têm como competir. O Brasil, assim, você quer modas, você vai para a França. Você quer ver foguetes, você vai lá nos Estados Unidos. Agora, comida com qualidade, em quantidade e preço... Não tem ninguém no Brasil. Não tem ninguém no mundo como o Brasil. Então, isso assusta, porque o Brasil domina o mercado. E é tão interessante que a gente sempre fala, o brasileiro, ele deveria conhecer um pouco mais a história do agro, para que ele pudesse, puxa, às vezes a gente vê lá, quando o Ayrton Senna ganhava um título,
sim,
né? Pô, a gente ganha tantos títulos no agro, e as pessoas assim, ah, mas o agro, não, o agro, você bateu uma agricultura americana, Emílio, você, por exemplo, o ano passado, o ano retrasado, a gente ganhou, e continuamos agora, o maior exportador, por exemplo, de algodão. Pô, é um negócio incrível isso, durante todo o tempo, toda a história, os americanos dominaram o mundo. Né?
É.
Então, a gente...
O Brasil tem esse título do algodão, do milho, da soja, e pouco se fala.
Carne, a gente era o maior exportador, agora se tornamos, o ano passado, um novo recorde, também o maior produtor. Então as pessoas falam assim, mas esse agro só exporta. Não, esse agro também enche a gôndola do supermercado brasileiro. As pessoas têm uma ideia, mas o que adianta eu ser o maior exportador de carne, por exemplo? Exporta muito para os Estados Unidos, vocês estão produzindo comida para o Yankee comer. Não. Por exemplo, no caso do boi, os Estados Unidos, 70% das nossas exportações de carne para os Estados Unidos é o dianteiro, que a gente chama, o dianteiro do boi. E o dianteiro é a carne de segunda.
Uhum.
É o acém, é o colchão duro. E fica o que aqui? Fica a carne de primeira, fica nobre. A famosa picanha.
Opa,
né?
Sim,
Então, quando a gente exporta, a gente complementa o mercado interno.
Mas, desculpa, só para não sair desse tema, Antônio, por que você acha que o Brasil é visto dessa forma, até mesmo por parte dos brasileiros aqui? Fala, desmata, é o peido do boi que vai acabar com a Amazônia. Por que isso? Isso é uma questão cultural, política? Como que você enxerga essa demonização assim por parte de algumas pessoas do agro?
Porque o agro, ele é aquilo que eu estava dizendo, não tem nada no mundo hoje que o brasileiro deveria tanto se orgulhar como o agro.
Sim.
E às vezes as pessoas, elas imaginam, puxa, eu queria fazer algo de tecnologia. Eu, de vez em quando, eu vou em alguma universidade, onde é o nosso grande problema.
Certo.
A gente tem até um programa que se chama, feito pelas mulheres, ele chama De Olho no Material Escolar. Não sei se vocês já conheceram esse programa. O que elas fazem? Elas fizeram uma análise e estudaram tudo que nas escolas, ensino médio e fundamental, fala sobre o agronegócio.
Tá.
E hoje, 60% das referências ao agro nos livros escolares são contra o agronegócio.
São negativos.
São negativos.
Mas por
aí elas foram ver, por que fala isso?
Sim.
Só 3%, 3,5% precisamente, tem alguma referência científica. O resto é opinião do autor. Então, a maioria do brasileiro hoje que tem essa visão negativa do agro é até 29 anos, por causa dessa lavagem.
Mas a troca de questão política, você acha?
Não, sim. Aí, porque as pessoas têm uma ideia, eu até estou, às vezes, numa universidade, eu abro uma palestra, às vezes, dizendo o seguinte, olha, eu vim aqui dizer para vocês que eu trabalho com tecnologia. Aí a molecada, pô, você trabalha onde? Você trabalha na Apple? Você trabalha na NASA? Eu falo, não, eu trabalho numa fazenda. Ah, fazenda? É.
Pra passar,
é, né? Não. A fazenda hoje, por trás de um grão de soja, por trás de um quilo de carne,
sim, tem muita tecnologia.
Tem tanta tecnologia como no último smartphone que vai sair daqui a algum tempo.
Exatamente. Drone, inteligência artificial.
A gente aprendeu tudo errado na escola, né?
Sim.
Você sabe disso. O professor lá, ele era professor.
Ensinou
tudo errado.
Ensinou.
É lógico.
Não, eu ensinei quando me pagavam para isso.
É, ensinou tudo errado os alunos. Lógico, a gente aprendeu tudo errado. Tudo errado.
É tudo. Mas, ó, e não é só no agro. Eu até posso contar uma coisinha rápida,
claro,
aqui?
Claro, você pode contar o que você quiser, Cabreira. Ó, entra, segue o Cabreira, que é muito bom. Cabreira Agro, pode seguir que você vai gostar. Tem muita coisa interessante.
Não, eu até queria aproveitar essa pergunta sua, por exemplo, por que as pessoas têm uma visão errada.
Sim.
Eu vou falar algo aqui, por exemplo, aqui no Pânico, vou aproveitar e prestar tributo, talvez, ao maior brasileiro vivo hoje, Osiris Silva.
Sim, o da Embrapa.
Embraer. Olha só por quê. Semana passada foi aniversário do primeiro voo comercial aqui no Brasil. Eu estou dizendo isso porque até disse para o meu filho, quando ele quis fazer há muitos anos engenharia, porque o Osiris Silva foi meu colega de ministério. Há muitos anos, quando ele quis fazer engenharia nos Estados Unidos, eu falei, ó, você vai conhecer um cara que vai te falar sobre isso. E ele, o Osiris Silva, contando as histórias, por exemplo, da Embraer, e meu filho junto, ele disse o seguinte, porque isso foi lá, você imagina, né, o Brasil projetar um avião, e o primeiro avião foi o Bandeirante, e aí quando estava lá naquela pista de testes lá, no ITA, no CTA, aquela coisa toda, e aí ele contando que quando o avião ia decolar, um membro da equipe virou para ele e falou assim, mas Osiris, o que você vai fazer se esse avião não voar? E ele vira para o cara e fala o seguinte, olha, o problema eu vou ter se esse avião voar, e o Bandeirante voou. E hoje, o que você tem? Uma empresa brasileira, sim, com engenheiros brasileiros,
mundo,
com tecnologias brasileiras. Você voa no mundo, na Ásia, na África, nos Estados Unidos, você vê um Embraer, o 190, 195.
Um,
e aí, alguém então, conhece o Osiris Silva? Alguém ouviu? Alguém?
Não fala. Não, ministro, ninguém fala, ninguém exalta.
Mas não, vai conversar com o Osiris Silva. Você não vai ver nenhuma praça, nenhuma rua com o nome dele. Agora, um negócio incrível. É. Então, a gente não conta essa história, né?
Porque aqui a gente tem. Petrobras é uma puta empresa também.
Sim.
A Petrobras é uma puta empresa. A Petrobras, a Embrapa, que é...
Embrapa, da área também, agrícola.
Que é a agrícola e a Embraer. Agora, me fale uma coisa. Você que foi o mais jovem ministro. Você tinha quantos anos?
29.
29 anos. Por que que a gente tem uma bela empresa que produz avião brasileira, está lá em São José, sucesso no mundo inteiro, disputa com a Bombardier, ganha mercado no mundo inteiro.
Não, disputa com a Boeing, com a Airbus.
E o carro brasileiro, que você pegar em tecnologia... bem menos importante do que... Por que que o nosso carro é ruim e a gente faz avião de ponta?
É muito fácil. Quando o primeiro mandato do presidente Trump, eu estava até com o Osiris num desses cafés que de vez em quando eu me encontro com ele. Só para você ter uma noção. Quando o Trump fez aquela reforma tributária, eu não estou aqui falando bem ou mal de ninguém, estou dando um dado. Ele fez uma reforma tributária nos Estados Unidos que hoje a Boeing, ela paga, que é um gigante e tem uma escala global, ela paga um imposto menor do que paga a Embraer. Hoje, se você pegar o nosso carro, é quase o dobro do preço que você paga em impostos.
A gente está num momento aqui político, né, geopolítico, onde tem o Donald Trump e a China compra muito a soja brasileira. Tem uma negociação agora dos Estados Unidos com a soja que o Sam trouxe para a gente.
O Trump, na verdade, depois da ligação que ele fez com o Xi Jinping, ele falou, olha, a China falou que vai comprar toda a nossa soja. A China não confirmou. Mas a gente tem que lembrar
que muda pra gente.
Que 85% da soja chinesa vem do Brasil, né?
Sim.
Pois é.
E a China tem algo que... Os Estados Unidos tem algo que a gente não tem. Preço. A soja americana hoje, ela é muito mais cara que a soja brasileira. Vai ter alguma compra americana, como sempre teve, mas eles não vão conseguir competir com o nosso preço. Então, preocupa, claro, e tudo isso, Sam, só para você ter uma noção, hoje o agricultor norte-americano, ele tem 18 acordos comerciais, praticamente 19. Nós não temos nenhum acordo comercial. O primeiro, se sair, vai ser o do Mercosul, que está essa bagunça toda, que não é um acordo comercial, é um acordo de cotas. Então, é impressionante que o agro chegou onde ele chegou sem nenhum acordo comercial. Mas eu vou te dar um exemplo. Pior do que a soja, e que a gente não comenta, sabe o que que é? É o caso da laranja. Hoje, a laranja brasileira, o suco, a gente paga $415 para conseguir colocar o suco lá dentro. O México fez um acordo com os Estados Unidos e não paga nada.
Aí, ó.
Então, o que está acontecendo hoje? O México começa a tomar o mercado brasileiro nos Estados Unidos do suco de laranja. Não porque eles são mais eficientes ou eles são mais baratos, mas porque ele tem um acordo comercial.
Negócio.
Negócio. Né? E o Brasil não faz isso. A gente tinha que estar negociando isso. Então, precisava de um presidente que falasse assim, ó, eu vou bater no peito, preciso defender o agronegócio, eu quero abrir mercado. Abrir mercado não o que está sendo feito, que são acordos sanitários. Eu quero abrir mercado assim, ó, eu não queria que o produto fosse taxado. Aí o céu é o limite ainda para a gente. Aí que nós vamos realmente, né, abastecer o mundo.
Mas você vê, a pauta de eleição agora é populista. É esse 6x1, é o bujão de gás... É o bujão de gás, é só o 6x1, é isso aí. É pauta só ficar nisso, não é?
Só pensa nisso.
É...
Nada para melhoria. Né?
Mas essa, ó, é a pauta.
Eu tenho assim, a impressão de que esse negócio vai mudar. Porque o próprio brasileiro, ele está cansado disso.
Essa conversa, né?
Essa conversa, essa lenga-lenga, né? Isso empurra com a barriga. E assim, eu tenho uma visão, eu acho, Emílio, que isso já começou a mudar na última eleição municipal. Por exemplo, pega aqui São Paulo. Já que você falou de política, né? Que é o berço do PT. São Paulo tem 645 municípios. Quantos prefeitos o PT fez aqui em São Paulo, vocês sabem?
Não.
4.
Aí, ó.
Não fez nenhum no ABC. Hoje você tem 6 estados no Brasil que não tem nenhum prefeito do PT.
Mas São Paulo vota mal.
Não, não.
Tradição.
Dá para subestimar, São Paulo.
Mas
o Pita...
Vou puxar aqui o...
Não, mas eu
puxa dizendo... aqui, São Paulo, capital.
Vote no Pita.
Não, infelizmente a gente tem muitos erros. Né? Agora, a democracia é isso. Mas é o que eu estou dizendo, eu acho que esse movimento, essa onda de insatisfação, ela já começou lá no, na base municipal e eu acho que ela vai chegar com muita força agora nessa eleição a nível nacional. Inclusive para senadores.
Combinar lá em cima.
Você estava falando das escolas, né, a respeito como ensinam o agro. Como que é o plano para você ressignificar o agro para essas pessoas que aprenderam da forma errada? Você acha que, tipo, a internet, eu, por exemplo, estudei em escola pública, uma das lembranças que eu tenho é escrever que o socialismo é certo e o capitalismo é errado. E aí a gente teve a internet que ampliou essa discussão e você tem, né, muitos debates. Você fala, opa, peraí, isso aqui é interessante, né? Aquele outro lado que você não via. Tem alguma uma forma de falar a verdade, né? Transmitir a verdade para as crianças, né? Para os adolescentes na sala de aula? Ou existe uma outra forma da gente mostrar o agro de verdade?
Bom, uma delas é esse movimento chamado De Olho no Material Escolar e mostrando para os autores dos livros, para que eles digam, ah, esse livro aqui ele não está correto, isso aqui não é... E assim, é uma contra-informação com a verdade, com embasamento técnico, né? Aliás, eu acho que as mídias sociais é uma revolução, porque você não pode mentir mais. Então, acabou a mentira. Não, não tem só aquela versão.
Opa.
Você contesta isso. Você estava falando do X agora.
As é incrível.
As notas de comunidade
fantástico.
No X é um negócio...
É legal.
É
ótimo,
revolucionário.
Né? O cara corrige. Corrige o que o cara
isso, desmente na hora, né?
Na hora. Então, o cara está percebendo. Aquele vídeo, o cara falou um negócio, de repente aparece embaixo um vídeo dele falando exatamente o contrário do que ele descreveu. Então, esse é um negócio revolucionário. A internet possibilita isso. Agora... Eu tenho uma visão muito grande, porque eu aprendi como agricultor que a maior batalha nossa hoje, ela está acontecendo agora, nesse momento, numa sala de aula, e nós estamos perdendo, porque alguém está falando uma narrativa errada. Na minha opinião, agora, já é um negócio revolucionário. Eu acho, eu sempre gosto de dizer assim, talvez o próximo presidente que eu mais gostaria não era de um cara ser um bom gestor. Ah, eu preciso de um presidente. Não, porque o Brasil, infelizmente, essa é a realidade, é uma máquina falida. Gerir uma máquina falida, o que a gente precisaria era de um novo Pedro Álvares Cabral. Alguém que vai descobrir...
Tá fácil, então.
Não, mas sabe por quê?
Saber a nossa riqueza.
Sabe por quê? Exatamente, descobrir esse novo Brasil que deu certo, falou, isso aqui que deu errado, nós vamos pagar a conta dele. Vamos pegar um exemplo. Ó, funcionalismo público. Estabilidade no emprego, tudo bem, você vai ter estabilidade, eu vou pagar essa conta, mas ó, daqui para frente, nos novos concursos públicos, não vai ter mais estabilidade, ou uma ou outra lá que tiver. Bom, né? Então, eu acho que é isso. E nesse ponto, por exemplo, eu sou muito defensor daquilo que a gente chama de Vale Educação, os vouchers. Né? Nos Estados Unidos hoje você tem mais de 30 estados americanos que trabalham com isso.
Suécia também,
o Chile tem isso. Mas sabe o que é duro, por exemplo, aqui no Brasil? Sabe qual que é o critério hoje de uma criança pobre se matricular no Brasil, aqui em São Paulo?
Não.
É o CEP. É a residência dela.
Ah, sim,
ela
sim.
É obrigada a se matricular naquela escola que é a mais próxima da sua
do
residência.
Lado de casa, né?
Quando então,
tem vaga, né?
É quando... Mas olha, você sabe que o direito de escolha da escola é o direito menos incompreendido no Brasil.
E pergunta onde estão as escolas boas.
Aí vocês... o Vale Educação, o que, que é? Porque a gente fala assim, não, mas o dinheiro público tem que ir para a escola pública. Não, o dinheiro público do Ministério da Educação, ele deveria ir para o aluno. E aí o pai, o aluno, vai decidir aonde que ele vai matricular o filho. Ah, eu não quero nessa escola, porque essa escola aqui, o diretor é meio disciplinado, a coisa está mudando. Eu vou colocar naquela outra escola. Aí você começa a ter competição entre as escolas, e aí, como a gente fala no interior, né, ou tira o pé do chão, ou vai fechar, porque não vai ter mais orçamento, não vai ter mais o cliente. Porque hoje, o que a escola tem? Ela tem um cliente cativo. O aluno, ele é obrigado a sentar lá no banco escolar, ouvir aquilo que o professor está falando, escrever na prova aquilo que ele falou, senão ele não passa de ano. Então, você vai mudar isso, vai fazer uma revolução, você traz uma competição entre isso. Agora, é claro que o pessoal vai gritar, os sindicatos, os professores, vai... Não, não é privatizar, eu estou dando um direito básico para o pai do aluno escolher onde ele quer que o filho estude.
Sem doutrinação, que é o isso. Que acontece.
Ou aqueles que quiserem, coloca ali naquela escola. E tem escolas públicas excepcionais.
Sim, exatamente.
Mas não é perto da minha casa, então eu quero colocar naquela. Pronto, é isso.
Ô Cabreira, um outro fato também que a gente coloca aqui, sempre que a gente ouve, é essa questão que o grande produtor sempre é aquele predador, é o que destrói a floresta, tira os povos originários, né? Não são mais os índios, dos lugares e tudo mais, mas pouco se fala dos pequenos produtores. E toda vez que fala, não, eles estão sendo ajudados e auxiliados por ONGs. E a gente sabe que não é bem assim. Para esses pequenos produtores, qual é a maior dificuldade que eles fazem hoje para poder existir?
Na realidade, assim, essa classificação, ela até, eu diria que isso é a luta de classes no campo.
Sim.
É o médio, o grande e o pequeno. Isso já foi, isso já passou há 30 anos. Qual é a correta classificação hoje? Aqueles que são tecnificados e aqueles que não são tecnificados.
Sim.
Não adianta, você não vai sobreviver sem a tecnologia, independente do tamanho da área. Você pode ser um grande produtor, se você for um analfabeto tecnológico, você vai ficar fora do mercado. E hoje você tem pequenos altamente tecnificados. Então, por exemplo, eu falo aqui a questão, estou vendo lá uma imagem aqui no Pânico, por exemplo, da soja. A imagem bonita. Qual que é a versão que o brasileiro tem? Ah, mas soja é só grande produtor. Tem grandes produtores, mas você sabe que fazendas de soja hoje, 73% das fazendas de soja do Brasil hoje são de pequenos produtores.
Caramba!
Pequenos produtores que estão na soja, que é uma cultura altamente tecnificada, que o Brasil domina. Você imagina, como ele disse aqui, a China compra 80%. Já pensou se o Brasil fosse riscado do mapa?
Nossa!
O que ia acontecer lá com o Xi Jinping na China? Cai o governo. Porque isso é a base da alimentação. Então, o Brasil, ele tem um ativo, ele tem ele é um player no cenário geopolítico hoje, fundamental. E quando eu falo também da soja, as pessoas... Ah, mas para que eu vou plantar soja só para exportação? A exportação, repetindo, ele é um grande complemento para o mercado interno. No caso da soja, você tem aquele volume grande, você esmaga, exporta, mas esse volume grande, quando você esmaga, que possibilita você fazer o quê? O óleo de soja.
Sim, tem muita coisa.
E o óleo de soja é o quê? O principal óleo de fritura da classe brasileira, do trabalhador brasileiro.
É. Ninguém usa, muita coisa da
ninguém usa óleo de canola para fazer a fritura. Isso é uma elite.
E os cara trabalharam, né? Porra, a gente foi lá... Pô,
bonito,
os gaúchos foram lá para cima.
Sim. Sim.
E, meu, abrir o campo lá com a enxada e com a foice.
Foi na raça.
Abriu na raça lá, aquele Brasil que ninguém queria chegar perto. Só entrou lá o Rondon e o irmão dele lá, vai os irmãos lá. Como é que chama? Os irmãos
de Las Boas.
Os irmãos de Las Boas e o Rondon. Ninguém queria chegar ali, ó. Onde esses caras foram. Foram lá com uma enxadinha, uma foice, saíram lá do sul, meu.
Os caras nada. Saíram,
exatamente. Imagina, o cara saiu do Rio Grande do Sul, era pequeno.
Os caras foram até o Acre, meu.
O cara foi lá no isso. Mato Grossão, lá que é um... o Brasil é gigante, né?
Emílio,
o Brasil é um...
Olha só, tem histórias incríveis. Você sabe, por exemplo, que nós temos uma cidade no Brasil aqui que se chama Feliz Natal. O pessoal saiu lá do Rio Grande do Sul, vem vindo, subindo para o Mato Grosso. Aí, na véspera do Natal, eles encravaram num atoleiro, que era tudo estrada de terra naquela época, encravaram ali à noite, amanheceu o dia, no dia de Natal, eles olharam para o lado, aquela mata, isso aqui é terra boa, nós vamos ficar aqui mesmo. ficaram lá e hoje você tem uma cidade no interior do Mato Grosso que se chama Feliz Natal, grande produtora de milho, grande produtora de soja. Histórias como essa, gente que desbravou, que foi. Ah, e sabe o que é incrível isso? Que a maioria, a gente estava falando sobre o papel do Estado. Hoje, a maioria dessas cidades, elas foram fundadas por agricultores.
Exatamente.
Você pega Sorriso. É. Olha só, o município de Sorriso, sabe por que leva esse nome? Porque, e o seu Francieri, né, está vivo no dia de hoje, porque era tanta dificuldade, um dia ele vai fazer uma reunião, todo mundo ali não aguentava mais, e mosquito pernilongo, e não tinha o que comer, nada. Ele falou, gente, nós vamos mudar esse lugar aqui, vai se chamar Sorriso, quero todo mundo sorrindo, que isso aqui é terra boa, que não sei o quê. Sorriso hoje, sozinho, planta mais soja do que planta toda a Europa. Um município brasileiro.
Sim, impressionante.
É, aí você fala da Europa, não sei o quê, aí você tem um município aqui, só para ter uma ideia do impacto do que é o agronegócio. É,
a gente teve lá. As imagens são da ProSoja, né?
Que lindo, cara.
Oi?
Da fazenda que a gente foi.
O pânico foi, né?
A gente teve lá. Essas imagens são lá quando a gente teve lá no.
Olha que bonito, ProSoja, muito bonito. Né? Fazenda Aimoré.
Fazenda Aimoré.
Inclusive, lá no Mato Grosso. Inclusive sobre essas imagens. Eu não sei se vocês já ouviram essa expressão, até eu mandei um vídeo para a produção, não sei se eles vão colocar, tá, Emílio? Porque eu sei que é tudo corrido. Mas você já ouviu essa expressão que fala assim, o agro não para? Você já viu essa expressão, né?
Não.
Porque agora vai começar o carnaval, aquela coisa
sim,
toda.
Sim, sim, e o agro?
Então aí alguém vai mostrar uma passista lá na escola de samba. Não, mas a minha passista aqui é uma colhedeira, porque nós estamos em plena colheita agora, então sim. Ninguém pode parar. Então,
terça-feira... Não tem bloquinho no agro. Não, não tem, é o agrofolia.
O que você mandou.
É, não, mas era... Mas tudo bem, isso aí é só para mostrar, olha coisa interessante. Em cima é Illinois, que é o maior estado produtor de soja. Boa. Dos Estados Unidos. Embaixo é Mato Grosso, o principal estado produtor aqui.
Olha a diferença.
Lá você não tem nenhuma vegetação, não tem nada, tá vendo? Ali, inclusive, é um rio, não tem margens, vegetação nativa, nada. Olha as reservas naturais, você vê a soja e você vê as nossas matas que nós somos obrigados a conservar.
A legislação.
Ah, esse daqui, ó. Esse daqui, ó. O agro não para, Emílio, você tá vendo ali? Não para aqui no Brasil, porque lá embaixo, aquele é um vídeo da semana passada no Kansas. Todas aquelas fazendas embaixo, então o quê? Debaixo de neve. Só que a nossa neve aqui é outra, tá vendo aquela de cima? É sim. No Brasil. A nossa neve é o algodão.
Uh-huh.
Então aqui as nossas fazendas, sim, elas giram 365 dias por ano. E lá ficam 6 meses parado. Então,
e essa tecnologia, né, a gente exporta para alguns lugares.
Sim, então o agro, mas o agro não para aqui no Brasil, porque lá nos Estados Unidos para. Ele para e vai parar 6 meses.
Porque eles cansam.
Então nós somos imbatíveis em relação a isso. Né? A produtividade nossa é uma coisa...
Número de safra.
Deixa eu só fazer um break para a rede. O papo está muito bom. Ó, segue lá, o X é @ Cabrera Agro. Cabrera Agro, Antônio Cabrera, a gente está batendo um papo aqui. Estamos falando sobre política, um papo muito bom. E o X dele é muito legal. Fazer o break para a rede rádio, a gente volta já para todo o Brasil.
Nós vai ali e volta já. Nós só vai ali e volta já.
Pânico.
Fim de mês imbatível, pague menos. 3 dias de ofertas especiais para economizar. Confira: leite Italac R$4,99, arroz Raros R$13,99, colchão mole ou fraldinha R$37,99 o quilo. Kit Coca-Cola e Fanta Laranja, nesta promoção cada unidade sai por R$7,99. Cerveja Skol, nesta promoção cada unidade sai por R$2,79. E aproveite também nossas ofertas especiais para o Dia das Mães. Para economizar o mês todo, pague menos todo dia. Beba com moderação.
Presente em São João da Boa Vista, região, e no sul de Minas, a Secoi Urbanismo se dedica a projetos e empreendimentos que valorizam cidades e oferecem qualidade de vida e respeito ao meio ambiente. E aguarde, porque novos empreendimentos estão a caminho. Secoi Urbanismo. Porque o melhor da vida é saber que ela sempre pode ser melhor.
Música!
na dose certa.
Jovem Pan.
A Eletrobras está em festa. São 48 anos de história, tradição e confiança. E agora, a Eletrobras está de cara nova. A loja foi ampliada, um espaço muito maior, mais conforto e muito mais variedade para você. E para comemorar, tem uma grande promoção de aniversário e inauguração. A cada R$50 em compras, você ganha um cupom para concorrer a 4 super prêmios. O sorteio será dia 16 de maio, junto com a inauguração oficial da loja nova. Eletrobras, há 48 anos, fazendo parte da sua história. Rua Saldanha Marinho, 238, no centro, São João da Boa Vista. Telefone 19-3623-6651. WhatsApp 19-99901-7097. Cafeteria Havana, te faz Dulce. Durval Nicolau, 698. Aberto das 9 às 19 horas.
Jovem Pan.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
95,9.
Jovem Pan.
A rádio de São João da Boa Vista.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense. Desde 1977, deixando uma boa impressão.